Olá pessoal, bem-vindos aqui ao podcast In Mood for Cinema, primeiro episódio para o cinema Sétima Arte. E hoje temos aqui a atriz Mia Tomé. Olá Mia, como é que estás?
Olá, bom dia, estou bem, muito calor, estou ótima.
Mia, primeira perguntinha, assim, logo para abrir, sobre a tua infância. Eu estive a investigar e tu foste desde balé clássico, corrijo-me se eu estiver errado, violino, aulas de teatro, técnica clássica e num artigo para o DN de 2017, veio com o título Atriz Total que representa com o corpo inteiro. Confirmas, o que é que achas desta frase? Já foi há 3 anos.
Exato.
Tanta coisa, o que é que tu és, Mia, também?
Bom, olha, isto, acho que somos um bocadinho todos os dias, uma coisa nova. Estás sempre a aprender, não é? E os sítios todos que vais conhecendo vão-te transformando e ensinando. Mas sim, tive esse percurso assim com muitas, muitas aventuras diferentes. Comecei muito pequenina com o balé e com o violino. E acho que foi isso que me empurrou depois para o resto. E quando li esse título do DN, recordo-me, achei um título muito simpático. O Rui Pedro, o jornalista que escreveu a notícia, o Rui Pedro Tendinha, tinha ido ver um espetáculo meu aos Artistas Unidos. Acho que foi muito a partir desse espetáculo que ele escreveu esse artigo.
E, portanto, és, digamos, uma mulher dos 7 ofícios, como se costuma dizer. Ou algumas coisas destas já não fazes, violino?
Não, é assim, continuam a estar muito presentes no meu imaginário.
Okay. Mas não praticas agora?
Violino deixei de praticar, mas eu acho que se pegar nele eventualmente e voltar a trabalhar consigo, claro que sim. Quer dizer, consigo, nunca serei violinista, nem tenho essa pretensão. Okay. O balé é uma coisa que eu adoro dançar. Também não tenho pretensão nenhuma de ser bailarina. Mas sempre que é preciso usar o corpo a dançar, fico sempre muito feliz, que é mesmo uma coisa que me dá muitas ganas. Mas eu estive a estudar em Nova Iorque há 2-3 anos e na escola tive aulas de balé, então tive um revival outra vez de aulas clássicas. E tive uma professora, a Madeline.
E ainda lembravas das coisas?
Sim, lembrava-me pelo menos teoricamente lembrava-me. Na prática, o balé, se não praticas, é que estava assim muito tensa e o corpo tem de ser muito educado, não é? Eu sei que perdi um bocado essa educação, mas aqueles meses foram intensos e foi bom. A minha professora era Madeline, chegou a ser a primeira bailarina de uma companhia em Nova Iorque.
Uhum.
E ela era super rígida, mas dava uma benesse, sabe o que é que se passa?
Porque desculpa,
ela estava, exato, estou aqui meia disléxica, porque ela estava no fundo era a ensinar a atores, então tínhamos desculpa calma Madeline, não conseguimos dar 7 piruetas com salto encarpado, mas...
E ela estava frustrada.
Não, mas ela percebia.
Ela percebia. Okay.
Ela percebia. Mas gosto muito, sabe, a música é uma coisa, começou com o violino, mas sempre teve na minha vida, depois aprendi guitarra e é uma coisa que ainda toco hoje. Portanto, quando trabalho no teatro, que é sobretudo onde trabalho mais, essas coisas estão sempre a flutuar aqui à volta e vou sempre agarrando.
É giro, porque achas que então foram tipo ferramentas que tu ainda hoje usas para a tua profissão principal, que é ser atriz, não é? Uhum. E que tu usas, digamos, às vezes para certas personagens, para certas criações?
Sim, claro, porque no fundo o que é ser ator, não é?
Exato.
É fazer coisas... Estás a interpretar coisas, pessoas.
Exato.
Portanto, ser ator, se fores vazio, acho que também não vale de nada. Depois vais fazer o quê?
Exato.
Ser um garfo estático.
Exato. Agora para a próxima perguntinha, que tu fizeste já diversas curtas e também entraste em alguns filmes, não é? Sentes que tu gostavas de protagonizar mais filmes, ou seja, seres a protagonista, por exemplo, num filme biográfico?
Sim, gostava. E gostava, sobretudo, de experimentar uma protagonista em longa, porque eu nunca fiz protagonista em longa-metragem.
Pois,
só
exato,
na curta-metragem. Isso, exato.
Tive, digamos,
nunca...
Ou seja, carregaste tu nos teus ombros quase um filme inteiro às tuas costas.
Quero muito, claro. É um desafio. Mas qualquer atriz quer muito esse desafio.
E tens algum, digamos, se pudesse interpretar alguém...
Exato.
Algum fetiche por alguma atriz, alguma personagem histórica, não sei...
Por acaso ia dizer a Joana D'Arc, sim. A Joana D'Arc talvez é clichê dizer, mas é uma figura obviamente é um ícone feminista, portanto acho que qualquer mulher teria interesse de interpretar ou pesquisar sobre ela para a trabalhar. Mas depois, se calhar, olha, gostava muito de fazer talvez um filme sobre a Mary Shelley, que foi a escritora do Frankenstein. E que durante muitos anos ninguém soube que ela foi a escritora do Frankenstein, porque o livro teve de ser publicado em nome do marido, né? Porque as mulheres não publicavam livros. Nós sofremos muito, né? Durante muitos anos. E então acho que seria interessante, porque apesar de hoje em dia sabermos que o livro é escrito pela Mary Shelley, acho que ainda não se fala. Sim, é verdade, foram muitos séculos onde as mulheres foram muito apagadas da história. Isso então é, sim, talvez gostasse de se calhar sim uma Mary Shelley.
Isso faz-me lembrar, por acaso, não sei se conheces, na altura da descoberta do DNA, eu posso estar aqui errado porque isto é muito científico, do DNA, digamos, da primeira fotografia que havia do DNA, não sei se sabes, houve uma peça em Londres que chamava-se Fotografia 51, interpretada pela Nicole Kidman, que eu cheguei lá a ver, e basicamente a peça é sobre essa cientista, que eu também já nem me lembro o nome, vê lá, que descobriu, ou seja, a primeira fotografia de uma molécula de DNA, ou de uma parte do DNA, eu isso já não sei bem ao certo, e que ela, na altura, quando descobriu aquilo, não podia assinar o tal paper científico, e portanto aquilo foi para a equipa dela, que eram só homens, e ela não teve, e foi ela que descobriu sozinha, portanto numa noite ou numa semana que ela estava lá no laboratório, e eles ganharam o prémio Nobel, porque foi uma descoberta brutal. E só passado, foi há muito pouco tempo, foi no início dos anos 2000, é que essa história depois veio à baila, que soube que afinal ela é que tinha descoberto, e não sei o quê, porque havia lá uns documentos, porque depois aquilo foi antes da Segunda Guerra, depois houve bombardeamentos, etc. E depois eles descobriram, foram os documentos em que ela assinava, ou pronto, eram ela que fazia as coisas, e eram os documentos dela, e ela avisa, aquilo era sempre a ver coisas, etc. E foi ela, e depois acho que tiraram, ou deram já um prémio Nobel póstumo, ou assim. Portanto, fizeste-me lembrar agora, peço desculpa, esta parte.
Eu não sabia dessa história, isso é fantástico. Absolutamente soberbo e bizarro.
Photograph 51 foi a peça e é sobre assim, e é tal e qual, é uma história assim.
Bem, e quantas mais não estão no segredo?
Se calhar não se sabe ainda, porque isso foi há muito pouco tempo. Pronto. Desculpa lá esta parte, mas foi giro por causa disso, exatamente.
É bom que falaste isso.
E é preciso, se calhar, contar histórias mais assim também, e não diga a nível de mulheres, a nível de pessoas que foram injustiçadas ao longo da história.
Obviamente, mas pronto, enfim, sendo eu mulher, acho que é uma das minhas causas. Acho que é esse, não é? Portanto, e acho que já tiveste a conversa com várias colegas atrizes. Acho que há menos papéis para mulheres, pelo menos nos últimos anos no cinema português. Há menos papéis para mulheres. Imagina, lembro-me de ter esta conversa com os colegas. Pá, eu adorava fazer um filme de guerra, adorava. Mas não para nos calharem as enfermeiras que vão tratar das feridas. Não, nós queremos fazer um filme de guerra. Mas como as mulheres não podiam ir para a guerra, não iam. Não há, enfim, claro que há aqui uma ironia também neste discurso, obviamente. Mas como as profissões e as formas de estar das mulheres eram tão reduzidas, porque foram obrigadas a isso, então tens menos história para contar. Mas é importante falar dos segredos que elas tinham atrás dessas vidas abafadas e soterradas.
Exato.
Porque deve haver muito para contar sobre isso, não é?
Exato.
O que é que faziam essas mulheres?
Exato.
Será que elas eram só cumpridoras?
Achas que, e isto agora é uma coisa mais urgente, pegando nisso que estás a dizer, achas por acaso que para além do mundo cinematográfico ainda ser muito dominado por homens, que eu acho que o é,
ainda?
A nível de descoberta, por exemplo, não há, se calhar, livros sobre as histórias, como estava a dizer, mesmo dessas enfermeiras, por exemplo, da vida pessoal delas, ou que elas relatavam, ou assim. Ou seja, o que eu quero dizer é, não há, se calhar, tantas histórias sobre as enfermeiras, mas, se calhar, por exemplo, há mais livros sobre os soldados, aqueles que foram os heróis.
Exato.
Ou seja, não é só do cinema, vem também da literatura, vem de várias coisas. Não há uma...
Claro, porque obviamente que o papel daquelas mulheres foi super fundamental e obviamente que o papel das enfermeiras é super digno e foi super digno, mas a forma como te têm contado a história ao longo dos anos é que é só a enfermeira, a anónima, que te trata das feridas, mas aquelas mulheres foram mulheres com uma biografia, com uma história pessoal.
Apaixonaram-se.
Sim, lutaram, tiveram filhos ou não, defenderam o aborto ou não, ou o que for, imensas causas. E quando elas são retratadas, não há muito, não pensamos muito nisso.
Continuando então nessa coisa aí do panorama do cinema português, que era até uma pergunta que eu já tinha aqui, agora, vindo aqui mais atualmente com esta situação toda do Covid-19, pronto, nas artes houve realmente um baque maior, não é? Ainda há bocado estávamos a falar, houve assim um stand-by, parece, de tudo um pouco, não é? Como é que tu achas, isto é até só uma pergunta tricky, é para o título, estou a brincar. Exato. Como é que achas que foi a presença, por exemplo, a atuação da Ministra da Cultura? Tivemos aquele episódio recentemente em que ela fala, ou estou a dizer aqui não da Ministra da Cultura em si, mas do Ministério da Cultura. Achas que em Portugal, agora mais abrangente ainda, a nível da cultura, podia ter sido feito mais, agora as coisas começam devagarinho a voltar ao normal, obviamente que as salas nunca vão estar lotadas 100% até estar tudo vacinado, ou pelo menos isto passar. Mas achas que podia ter sido feito mais a nível de apoio ao pequeno artista? Como tu também és uma artista, digamos, independente, não é? Como é que isso foi para ti ou então, os teus colegas?
Para começar, felizmente...
Sem querer ser controverso, mas sim, só sim, saber claro. Mesmo a tua
para
opinião.
Começar, olha, não posso queixar e agradeço todos os dias o privilégio que tive, porque felizmente continuei a trabalhar. Não no teatro, porque os teatros foram todos... fechados, eu tive dois espetáculos que foram adiados, mas tive a oportunidade de continuar a trabalhar em publicidade, em locuções, que é uma coisa que eu também faço, é um dos meus trabalhos, trabalhar com a voz, e tive essa oportunidade de continuar a gravar, mas sei de colegas muito próximos que ficaram mesmo sem qualquer rendimento, concertos, teatro em que não havia absolutamente nada e zero apoio da segurança social. Portanto, obviamente há aqui uma falha do sistema, não é? E se me perguntas, estavas-me a perguntar sobre a ministra, eu imagino que não seja um papel fácil para ninguém, seres um ministro, ministra da cultura, porque vives num país que vives, é um país pequeno. Há muitos buracos, não é só nas artes, é em imensas áreas, imensas. Eu às vezes falo muito dos pescadores porque é uma área que também é super afetada e é uma área também muito intermitente, como é a área do artista, porque, portanto, há aqui muitas falhas. Claro que não é um papel fácil seres ministro da cultura num país que não tem dinheiro. Exato. É mesmo, darem-te isso...
É uma pasta
muito difícil. Eu acho que eu não a queria, pelo menos... Nos dias de hoje, com 26 anos, não ia querer, também ninguém me ia dar, mas eu também não sei se... Não ia querer, obviamente, agora.
Achas que não tinhas taleca,
é,
né?
É difícil,
coisa.
É difícil. Yeah. Portanto,
é assustador, há de ser assustador.
É muito assustador e é muito fácil apontar o dedo, obviamente. Mas, obviamente, que acho que se calhar a forma como ela comunicou, se calhar podiam ter sido... A forma como ela comunicou podia ter sido diferente, sim, e sim. Mais tranquilizante para nós.
Apaziguadora.
Sim, apaziguadora é uma boa palavra, sim, porque a comunidade dos artistas, e quando eu falo de artistas falo dos músicos, falo da malta do cinema, do teatro, da dança, mais do que nunca tem de estar unida e criar força para que isto siga para todos. Uhum. Portanto, apaziguar é uma boa palavra porque nos traz... tranquilidade e união, né, para trabalharmos para que isto corra bem para todos, sem privilégios, porque não dá para ter privilégios nesta altura.
E vou passar aqui para o futuro da Mia Tomé, que agora vai entrar num filme Ordem Moral, correto? O que é que nos podes contar sobre este filme, sem revelar muito o plot? Qual é que é o teu papel? Olha, o que é que vem aí?
É um papel muito pequenino, mas, já agora, o filme estreia nas salas a 10 de setembro.
Está quase.
É um papel muito pequenino, mas para mim foi mesmo muito prazeroso trabalhar com aquela equipa, até porque a equipa era maravilhosa, não é? Tinha ali colegas mesmo fantásticas e é sempre bom e agradável chegares a um elenco e a uma equipa com quem queres muito trabalhar.
Foi bem recebida?
Foi muito bem recebida, sim. Sim, sim. O filme é protagonizado pela Maria de Medeiros, assim, uma atriz que eu sigo há muitos anos, o trabalho dela. Ela é absolutamente maravilhosa. É uma enorme atriz e é uma grande cantora também. Ela é uma excelente cantora. Acho que ela tem das vozes mais bonitas do cinema português. E não só, mas... Então, a Ordem Moral é sobre... A dona de um jornal que se apaixona pelo seu chofer.
Ok.
portanto, ela e o marido são os donos do jornal, não é? E, bom, e podes imaginar os enredos que vão para aí.
Portanto, lá está. E é uma protagonista feminina.
É uma protagonista feminina.
É uma história de uma mulher.
Sim, começa a existir. Exato. Começa a existir. Que bom, que bom. E há muitas mulheres nesse filme, sim. Obviamente que o filme anda muito à volta da protagonista, obviamente. Exato. E a história é ela. Mas há muitos papéis de mulheres e há muita figura do teatro ali presente, porque era uma coisa que a protagonista, a Maria Adelaide, é o nome da personagem da Maria de Medeiros, ela gostava muito de teatro e fazia, tinha as suas peças que encenava em casa. Sim.
Muito engraçado.
Minha personagem é uma personagem pequenina, a Leonor Sarjara, é uma das amigas da Maria Adelaide, que está lá a fazer companhia.
Está lá a fazer companhia, eu gostei da descrição.
Fazer teatro com ela.
É a senhora da companhia.
É sim, é a dama de companhia. Podia ser.
Muito bem. Portanto, já sabe, a ordem moral dia 10 de setembro, não é?
10 de setembro nas salas.
Exatamente. E agora, continuando aqui no futuro, e depois vamos aqui para uma parte assim de perguntinhas mais rápidas, para também depois terminarmos, que eu acho que muito giras. Estou muito entusiasmado. Mas no futuro, tu gostarias de escrever e ou realizar algum filme?
Um dia, sim. Quando eu tiver 40 e muitos anos, talvez.
Porquê 40 e muitos e não 30 e poucos?
Sim, se calhar pode ser hoje. Depende do que é que a vida me mudar. Eu adoro escrever, portanto, um dia se tiver, sei lá, essa vontade, ou se tiver alguma coisa para dizer, né? Fazer um filme por fazer.
Sim.
Pronto, para isso faço histórias no Instagram.
Exato.
Mas quando sentir que é um momento, ou que tenho alguma coisa mesmo que para dizer,
contar.
Quero contar alguma coisa e é mesmo urgente, então aí sim, bora lá, vou tentar.
Ok. E que já agora gostavas, por exemplo, ouvir-te a ti a realizar e a ser a atriz principal no teu próprio filme?
Nunca.
Porquê?
Nunca. Olha, uma
Há
vez...
Há muitos realizadores que fazem.
E acho fantásticos, mas eu acho que eu não tinha essa capacidade. Em 2016 escrevi uma peça de teatro o Teatro Nacional Dona Maria II abriu um laboratório de escrita. Durante 9 meses estivemos lá a escrever as nossas peças. E eu escrevi a minha peça e lembro-me de dizer que, bem, eu nunca vou querer fazer nenhum papel desta peça, porque eu acho que não tenho coragem de interpretar ou dizer as palavras
engraçado.
Que escrevi. Epá, acho que não. Não sei, estou a dizer isto.
As palavras saem da tua mão, não é? Que tu escreves.
Acho que não estou preparada emocionalmente.
Okay.
Não sei. Mas há ali um resguardo qualquer. Acho que já é demasiada exposição ter palavras minhas.
Ok, acho que é demasiado pessoal e não consegues absorver aquelas palavras como de género, vou interpretá-las, porque como foste tu a escrever é tipo estranho, não
isso,
consegues.
Sei, acho que já que eu escrevi, acho que os outros podem fazer melhor e podem lhe dar outra camada que eu não sei dar, porque eu estou autocentrada sobre o que eu escrevi, não é?
Portanto, o problema é só preguicite.
É só preguicite.
É, não é? Pronto.
É, pode ser.
Estou a brincar.
Pode ser.
Já agora, num desafio do gerador, tu disseste que gravas muitos poemas. Certíssimo, é, visto que andei a fazer o meu trabalho.
Uau.
Quando é que nós os podemos ouvir ou saber mais sobre ou algum livro em que tenha vários poemas de Mia Tomé?
Olha, gravo poemas porque eu adoro poesia e adoro, como eu disse, trabalho com a voz, mas a poesia é uma coisa que me sabe melhor, né? Ler a poesia sabe bem. E então tinha o hábito de gravar em casa. E onde podem ouvir os poemas, por acaso podem, porque a Antena 1 fez criou um programa muito bonito chamado Palavra de Ordem. Ia dizer Ordem Moral, mas esse é o nome do filme. Palavra de Ordem, que é um programa, rubrica da Antena 1, onde tem vários atores a dizer a poesia. Sim. Eu não sei se ainda está no ar, mas se não estiverem. Se já não estiver no ar, podem ir à RTP Play.
Diz,
e é só escrever na Antena 1, Palavra de Ordem, e estão lá todos os poemas gravados por todos os atores convidados. Eu penso que foram 10 cada um. Portanto, olha, eu gravei Cesarini, Sofia de Mel Brain. Procurem, porque acho que é bom.
E estão só na RTP Play? Estão, por exemplo, no Spotify ou coisas assim?
Não, estão só no site da RTP Play, porque Antena 1 é RTP.
Exato. Mas isto é porreiro, porque. Não sei se pronto, o pessoal às vezes sabe ou não, mas a RTP Play é free, mesmo a app
é
para
free,
sacar.
A app é free.
Tem montes de coisas.
Tem super conteúdo.
E fazem publicidade à RTP Play, não porque trabalho para eles, mas porque acho que é muito giro e eles têm imensa coisa portuguesa e não só. Completamente free, que o pessoal às vezes nem sabe.
Séries, filmes, sim, deem uma olhada.
E agora vamos aqui para umas perguntas mais interessantezinhas. Muito rápidas, é pensares assim, Tem ideia, tens de pensar bem, mas pronto. E depois, bora lá. Estás preparada, Mia?
Acho que sim.
Bora lá, então. Tu disseste também, no gerador, que comias batatas fritas na despensa sem ninguém saber, certo?
Uhum.
E agora, o que é que tu fazes num set de filmagens que mais ninguém sabe?
Também como batatas fritas, é verdade.
Mas aonde? Atrás,
não,
tipo...
Não, quando vou ao catering, como, e acho que como mais do que as pessoas veem, porque às vezes o catering está vazio, eu estou lá a comer batatas fritas, é verdade, é mesmo verdade, adoro batatas fritas.
Então se o pessoal não sei de filmagens não sabe, Mia, onde é que está a Mia? Olha, vai ao catering.
Sim,
ela...
por acaso isso já aconteceu, não com batatas fritas, mas uma vez estava a gravar um anúncio para a Superboc, uma coisa que eu adorei fazer, foi na verdade uma mini curta-metragem. De homenagem ao hip-hop nacional. Eu estava a fazer a Capicua. Estava a interpretar a Capicua. E eu estava a gravar há muitas horas. Foram 5 dias de rodagem. Estava mesmo cansada. Pensei, estou cheia de fome. Será que ainda tenho tempo para ir ao catering? E não perguntei a ninguém. Disse, ah, vou rápido. Ainda devo ter tempo. Fui a correr. De repente começo a ouvir. Onde é que está a Mia? Começo a ouvir. Está no catering. E estava mesmo no catering. Foi uma Santos ótima.
Ah, uma Santos.
É verdade.
Muito bom, muito bom.
Tenho que comer para trabalhar, não consigo. Adoro.
Agora, como nós, este podcast é mais virado para o cinema, aqui uma perguntinha. Se tu, Mia Tomé, criasses um festival de cinema, como é que se chamaria e qual é que seria a sua temática?
Chamava-se... Desculpa, dizer uma coisa parva, não vou dizer.
Chuta, vai.
Chamava-se...
Mia
chamava-se, não, chamava-se Mia Comigo e era um filme sobre a luta do direito dos animais. Mia Comigo, então pronto, acho que pode ser.
Muito bem, muito bem.
Pois tu tens um gato, não é? Tenho uma gata, sim.
Como é que se chama?
A Negra. Não foi eu que lhe dei o nome, foi o meu namorado.
É mesmo a Negra?
Não, é só a Negra.
Ah.
Eu acrescentei, portanto, quando eu cheguei à vida deles... Quando cheguei à vida do meu namorado, ela já existia, portanto, ela já era negra.
Okay.
Mas eu decidi pôr-lhe um nome antes de negra, pus-lhe Ponta Negra, porque os Pontos Negros são uma banda que eu gosto muito. Então, achei graça ela ser a Ponta Negra.
Gostei muito da ideia do...
Mia Comigo.
Mia Comigo. Pessoal, não tentei registar, que a gente, entretanto, mal acaba isto, vamos registar o festival.
O tema da luta dos animais. Acho que o pai ia gostar.
Exato. E... se andasses um dia no corpo da Sofia Loren, como ela, portanto, nascias e eras ela, acordavas na casa dela, o que é que fazias durante esse dia?
Eu acho que a Sofia Loren tinha um cérebro incrível, era uma mulher muito inteligente e uma grande atriz, portanto aproveitava para fazer castings, para ficar em filmes, que era o que
era
ela
só um dia, era
também.
Só um dia.
Pronto, olha, ia para a rua fazer um monólogo qualquer ou ler poemas em Sofia Loren e tentar explicar ao mundo que as mulheres maravilhosas como ela também são mulheres inteligentes.
Muito bom. E qual é que é o teu género cinematográfico favorito, se tiveres um?
Depende do mood, mas gosto muito, não é um género, mas gosto muito do cinema, ali da altura do expressionismo alemão.
Sim.
Gosto muito, quem me dá uma cinemateca com um gabinete do Dr. Caligari, fica ali mesmo, uau, que bom.
Depois tu vais montar a Cinemateca.
Sim, também. Bom, agora entretanto ainda não voltei, desde março.
Já se pode.
Já abriu, ainda não consegui. Quer dizer, agora é agosto, está fechada.
Agora
mas em setembro
fechada,
vai abrir.
Portanto, se quiserem, exato.
Vale a pena conhecer, se não conhecem, vão à Cinemateca.
Sim, dá sempre para ver coisinhas muito interessantes lá. E como tu também és uma rapariga que entra em videoclipes, que eu também fui ver, qual é que é o videoclipe mais marcante que já viste? Ou um dos, vá. Sei que
às vezes dizer adoro videoclipes. E perguntares-me um, é difícil. Sabes que eu sou mesmo o geek dos videoclipes.
Então assim, o último que tu viste e tu, uau, é por isso, é muito fixe.
É por isso que eu entro, que eu gosto de entrar em videoclipes. Porque adoro. Um que eu vi, olha, há uma banda portuguesa que eu gosto muito, que são os Glock and Wise. Eles são incríveis. São uma banda de Barcelos, são rock and roll. E eles têm um videoclipe de uma música deles, chamada Moderno. E o videoclipe é incrível. É incrível,
moderno.
Está no YouTube, sim, deve estar no Vimeo também. Epá, aquilo está muito bem realizado. Gostei mesmo.
Gostavas de ter participado?
Acho que não dava, não me encontrava ali, mas gostava, sim, era um deles, podia ser um deles.
Portanto, se eles te convidarem para um videoclipe.
Sim, claro, obviamente, como não, adoro-os.
Muito bom. E, lá está, como também gostas muito de escrever e de poemas, um poeta que te influencie mais?
Mário Cesarini.
Mário Cesarini.
Sim. Adoro. tudo, quem me dera, às vezes quero dizer coisas, explicar-me por palavras e não consigo, e há assim, abro um livro da Cesarinha, ah, era isto que eu queria dizer, pronto, ainda bem que existiu.
E é um autor que vais e revês e relês e não, nunca te cansas.
Nunca, adoro.
Muito bem. E agora, falamos também em poetas, aqui vais para o cinema, aquele realizador ou realizadora que tu nem precisarias ler o guião para dizeres logo, sim, eu faço.
Paul Thomas Anderson.
Nossa, foi super rápido. Paul Thomas Anderson. Porquê?
Adoro os filmes. Não há um filme dele que eu não tenha ficado completamente com vontade de fazer um filme dele.
Ok.
Adoro todos os filmes dele. Ele escreve bem, ele realiza bem. Tem... A escolha dos atores dele é absolutamente bem escolhida.
Sim.
E acho que é muito pertinente nas coisas que ele realiza. Não sinto que ele tenha assim uma bandeira urgente, não é?
Sim.
Mas às vezes também não precisas ter nenhuma bandeira para fazer as coisas.
E ele toca em temas muito universais, mas muito humanos.
E é um leque, tem vários temas. Ele não fica ali, agora vou só tratar o feminismo. Podia ser.
Sim.
E ele, acho que apesar de ser um homem... podia estar rodeado de mulheres. Aliás, ele é casado com uma mulher maravilhosa, a Maya Rudolph, que é atriz. Já trabalhou com ele num filme dele, penso, um ou mais. E, portanto, se calhar, olha, podiam se juntar os dois e fazer mega filme.
Exato.
Sobre uma mulher então, guerreira.
Sim, agora pronto, não tenho mais problemas, mas assim para finalizarmos já, então. Se o Paul Thomas Anderson quisesse fazer um filme. Espera, isto agora estou eu aqui a rever. Sobre, ai, agora estou-me a falhar o nome, pronto, aquela senhora que escreveu Frankenstein.
Mary Shelley.
Se ele quisesse fazer um filme sobre a biografia, ou pronto, a história da Mary Shelley, e dissesse, Mia Tomé, queres fazer este filme, mas eu não te vou pagar nada, tu aceitarias?
Não, porque o meu trabalho tem de ser pago, não dá.
Era tricky, que era tipo, era é tudo tão bom.
Tenho que pagar as contas, malta, não... Não.
Não, mas pronto, mas numa situação normal tu dirias logo que sim, não é?
Sim, numa situação normal em que ele me pagasse, não é?
E viajarias de avião, porque eu sei que tens medo de avião também. Se ele dissesse, olha, não, boa, já sei. É a mesma pergunta, mas tinhas que andar de avião tipo para 10 sets diferentes do mundo inteiro.
Sim, eu ia aceitar, mas ia sofrer muito. Eu sofro muito.
Era pago, bem pago.
Era pago, está ótimo.
Não, eu tinha que andar 20 vezes de avião.
Tranquilo. Quer dizer, não é tranquilo, mas eu ia. Eu tenho que andar de avião muitas vezes. E sofro sempre muito. E só acho, então isso passa com a idade. Mentira, porque eu ando desde criança, já tenho 26 anos, e não passa.
Exato.
Mas vou sempre.
Mas sabes que eu também sou um bocado assim. É verdade. Mas é tipo, é uma ansiedade, não é tipo, vou, mas fico sempre, só quando ele aterra, é que eu...
Sim.
Não sei explicar também, sim, mas sim. Acho que é um bocado... Sim. Quando ouvi, eu senti a mesma coisa.
Muito medo. Não durmo na noite anterior.
Eu não ando cá tanto de avião, mas exatamente também por causa disso. Se pudesse ser ali ao mais alto comboio ou assim.
Exato.
Mas, olha, gostei e acho que este final ficou muito giro. Portanto, Paul Thomas Anderson. Andar de avião, tu dirias que sim.
Por ele ia andar 20 vezes por dia. Ai, que horror.
Diria isso. Eu gostei bem do teu ar, vocês não puderam ver, mas a Mia sofreu mesmo, e só de imaginar. Tuco, olha Mia, muito obrigado, espero que tenhas gostado. Eu. Gostaste desta
muito,
entrevista?
Foi muito divertido, foi uma boa meia hora.
É muito fixe, estamos aqui na estreia deste novo podcast, acho que foi uma estreia em grande, e a Mia também foi uma grande convidada, e muito obrigado por teres aceito esta estreia deste podcast. Obrigado, malta, e até à próxima.